Mais 2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2. O quadro do podcast 8 e 80.
Olá, oitenters! Queridos ouvintes, eu sou a doutora Babalu.
Eu sou a doutora Rosa.
E hoje a gente vai falar de um assunto que a Rosa gosta muito.
É, a Babalu também gosta.
Ah, inclusive, Rosa, vou deixar você apresentar a convidada lá.
Nós temos uma convidada hoje, que é a Luciana D'Adalto, que ela tá aqui com a gente. Ô, Luciana, bem-vinda aqui no nosso podcast 880, no nosso quadro 2 mais 2.
Nossa, Rosa, você apresentou muito bem.
Você gostou? Obrigado por me deixar apresentar hoje. Ô, Luciana, a gente fala assim, ah, pessoa, apresenta como você quiser se apresentar.
Eu sou uma pessoa apaixonada pelas discussões que envolvem autonomia no fim de vida. Acho que essa é a minha apresentação. Aí, quando a gente passa para aquelas coisas formais, né, qual curso você fez, etc, eu sou advogada, pesquiso as questões de fim de vida, eu fiz um mestrado no direito, doutorado na medicina, e, basicamente, o que eu faço da minha vida é pensar, discutir, defender, escrever meios de ajudar as pessoas a serem autônomas até o último momento de vida.
É, a gente também tem muito contato com as pessoas no fim de vida delas também.
E a gente queria saber algumas coisas, né, Babalu?
É, tipo assim, como se a sua profissão aí torna você uma amiga da morte, talvez.
É. Meu marido costuma me apresentar para as pessoas como doutora morte.
Uau!
E não tem que ter medo de você.
Não.
Você confia nela?
Ela falou que não, vamos ouvir ela pra gente saber, né? O que que é DAVI?
Diretiva, antecipada, de vontade. Então, que... DAVI é a sigla desse termo que parece muito esquisito.
É.
Mas vamos tentar pensar assim. Esquece que a gente está aqui falando sobre fim de vida e alguém te diz assim, doutora Babalu, eu vou te dar uma diretiva. O que que você entende?
Necas de pitibileira.
Nadinha. A palavra diretiva não te pensa, você não pensa nada.
É, tipo assim, vou te avisar, vou falar o que você precisa fazer.
É, diretiva é isso, vou te falar o que você faz, vou te dar um norte, um caminho.
Que isso, hein, Rosa? É inteligente, eu ia ficar assim, oh.
Entendi.
Então, eu vou te dar um caminho antecipado sobre a minha vontade. É isso que é diretiva antecipada de vontade.
Eu, Rosa, vou dar uma diretiva antecipada de vontade?
Isso, você vai dizer pra alguém.
Ah, eu vou dizer pra alguém.
Como é que você quer ser cuidado?
Vou dizer pra quem?
Você vai deixar um documento, você vai deixar escrito pros profissionais de saúde que forem cuidar de você.
Eu vou deixar escrito pros profissionais de saúde que forem cuidar de mim.
Isso.
Não tô entendendo nada, calma aí.
Não.
Você vai falar de sua vontade de cuidar pro profissional de saúde.
Pensa assim. Quando as pessoas estão muito tão em fim de vida, é muito comum que elas não consigam falar. Isso. Que elas não consigam se expressar.
Sim.
E aí, quando a gente não consegue se expressar, como é que as pessoas decidem por nós?
Tinha que ter decidido antes.
Elas precisavam saber o que a gente queria antes.
Verdade.
Por isso esse documento. Porque, vamos lá, para conversar sobre diretiva, a gente tem que conversar sobre uma outra coisa.
Ah,
que é o seguinte, a gente vai morrer.
Tenho certeza.
É, eu também.
Então, a gente, o que a gente não sabe? Quando e como?
E onde também,
e onde?
Não sabe.
É, quando, como e onde.
Sim.
Isso a gente não sabe, mas a gente sabe que vai morrer. E aí, se a gente for um pouquinho mais curioso, e começar a pesquisar, a gente vai descobrir que a gente tem mais chance de morrer de doença do que de qualquer outra coisa.
Ah.
E que as pessoas que morrem de doenças, a maior parte delas morre sem conseguir se comunicar.
Eu não gostei dessas notícias não, Luciano.
Eu também.
Mas vamos lá, né? É a vida.
Tem silêncio aqui.
Faz parte.
Mas a gente precisa falar de coisas que a gente não gosta. Né?
Fazer o quê, né? Vamos falar.
Nossa, eu tava precisando de você na minha vida pra falar coisas que eu precisava saber. Mas eu tenho uma dúvida.
Fala.
É, quando a pessoa, assim, ela não sabe que ela vai ter uma doença. E aí ela entra no hospital e aí ela começa a desenvolver essa doença começa a trazer pra ela acometimentos mil. E aí a pessoa ela já pode entrar no hospital e falar assim, eu quero uma diretiva? Ou ela já saudável, eu já quero assinar uma diretiva pra caso eu faça isso.
Esse é o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos é que a gente faça aqui agora, que a gente não tem nenhum diagnóstico, a gente não tem nada. Mas como a gente tem medo da morte, Ninguém pensa nisso enquanto...
Não quer nem falar desse assunto, né?
Não, imagina. É. Costumo brincar que assim, todo mundo vive como se fosse imortal, né?
É.
Aí na hora que a morte bate, assim, a gente fala, opa, peraí. Então, o mundo ideal seria esse. Mas a verdade, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, é que as pessoas só pensam nesses documentos quando elas estão internadas, quando elas receberam um diagnóstico, quando já tem uma confusão na família, e aí a pessoa fala, ixi, meus filhos vão brigar um com o outro, e aí eu tenho que ver o que, que eu faço para evitar essa briga. Então, infelizmente, a gente não está muito preparado para planejar o nosso fim de vida.
E o que, que a gente pode colocar nesse documento, por exemplo?
Você pode dizer assim, não quero morrer na UTI. Não quero ser entubado. Se eu já tiver com uma doença grave, se ela for incurável, a gente já sabe que todos os tratamentos possíveis de cura, já tentou, não precisa me invadir, né? Não precisa usar aquele monte de aparelho. Quando a gente pensa numa UTI, o que, que a gente pensa? É uma pessoa que a gente nem consegue ver, né? Tá cheio de tubo, de fio, de aparelho. Então, normalmente, uma pessoa que faz uma diretiva, ela vai dizer assim, ó, não quero isso tudo, não. Aceita que eu tô morrendo, eu entendo que a vida termina. Até que a gente não adianta ficar, ninguém fica pra sempre por aí. Então, basicamente, o que a gente escreve nas diretivas é colocando limite.
Então, as DAVs, é só relacionada à saúde?
Sim. Essa é uma dúvida muito comum, né? Mas, basicamente, o que nós estamos falando é sobre como é que a gente quer ser cuidado quando a gente estiver gravemente doente.
Ah, então essas coisas, tipo assim, o meu bicho, quem vai ficar, minha sanfona, minhas coisas, não é nesse
aí
documento, não.
Aí a gente vai falar do testamento patrimonial, né? Que a gente
outras?
Faz... Outra história.
Ah, tá.
Outra história.
Entendi.
E tem uma coisa importante. Pensa nesse documento que você vai deixar sua sanfona, suas coisas. Ele só vai ser usado depois que você morrer. Esse lá da sanfona.
Verdade.
A DAV, ela não é usada depois que você morrer. Ela é usada antes de você morrer, para te ajudar a definir como você quer morrer.
E aí, então, como é que eu vou fazer esse negócio?
Você vai procurar...
Na prática.
Então, vamos lá. Você vai procurar um médico. A primeira coisa é isso.
Qualquer médico?
Então, assim, um médico que você goste. Tem algumas especialidades que estão mais próximas da DAV. Por exemplo, geriatra. O médico paliativista. Alguns oncologistas. Né, a depender da situação. Mas eu costumo dizer assim, isso vai variar da faixa etária. Mas, gente, não tem médico melhor para conversar sobre DAV do que geriatra.
Olha, fica a dica.
Não tem. Geriatras são... Por quê? Porque eles acompanham o paciente durante muito tempo. Então, a gente cria vínculo. Então, primeira coisa é isso. Doutora Rosa tem que conversar com o médico.
Entendi.
Porque a gente é leigo. Eu sou advogada, eu não sei nada... Esse negócio desse monte de fio, como é que chamam as coisas, né? O nome das doenças, a gente não sabe. A gente pode dizer assim, ó, eu sei que eu não quero ficar daquele jeito. Mas o que, que a gente faz para não ficar daquele jeito? É um médico, que eles sabem aquelas palavras difíceis, né? Aquele monte de coisa.
É, aí você pega e anota essa palavra e coloca no documento.
Isso. E aí você tem que conversar com seus familiares, né?
É.
Com as pessoas que você ama, porque... Qual que é o problema? Tem gente que faz esse negócio e esconde.
Uai?
Tipo, eu mesma fiz, eu mesma escondi?
É. Você acha que vai dar certo?
É, não.
Não vai.
Como é que as pessoas vão saber da minha vontade?
Exatamente. Então, a gente precisa fazer, pedir ajuda pro médico. Advogado não é obrigatório, mas eu sou advogada, né, gente? Então, eu gosto de advogado. Eu acho que ajuda ao documento ser mais seguro. É porque a gente tem um monte de lei, a gente precisa pensar nelas para poder não escrever bobagem que depois não vai ter jeito de cumprir.
Sim.
E aí, quando esse documento está pronto, eu acho que é muito importante contar para as pessoas que a gente ama. Chama os filhos, o marido, os amigos. Só que o problema é que às vezes dá confusão.
Ah, na hora de falar.
Chama um juiz de paz também.
Às vezes é pedindo... E aí eu acho que a gente tem que começar a conversar.
Igual nós começamos a falar hoje, Babalu.
Foi exatamente. Eu tenho uma dúvida. Que é o seguinte, eu tenho esse documento. Eu vou lá no Word, fiz, digitei lá e tal, não sei o quê, salvei em PDF, imprimi. Eu não preciso ir num cartório, não preciso fazer nada. É só um documento, uma página, uma folha.
Advogado gosta de palavras, sabe? assim, com as palavras que a gente usa. Você usou a palavra preciso. Precisar, você não precisa, não. Mas é bom. É bom porque isso faz com que o documento seja ainda mais seguro. Então, eu sempre recomendo levar para um tabelionato de notas, cartório de notas, que a gente chama.
Tá.
E lavrar... O nome é difícil, desculpem,
eu
mas é o nome.
Eu trabalhei em cartório, então.
É?
Ah, errou.
Já, depois eu conto para vocês. Vai,
lavrar
vai.
Uma escritura pública. E aí é um documento formal, oficial, mas não dá para esconder. Tem que contar para alguém. Alguém tem que guardar esse documento, porque o dia que você precisar, essa pessoa vai apresentar. Aí vocês vão falar, Luciana, mas eu não posso apresentar?
Não.
Por que não?
Porque provavelmente eu não vou estar com capacidade para apresentar.
Exatamente.
Olha, a gente tá muito inteligente, viu, Rosa?
Mas como é que eu vou saber que eu falei para a pessoa, ó, você mostra lá na hora quando eu precisar.
Uhum.
Como é que eu vou ter certeza que esse negócio vai ser feito do jeito que eu pedi?
Tem que ser uma pessoa de bom caráter, né, Rosa?
Exatamente.
Tem que saber antes, então.
A gente precisa conversar com as pessoas. A gente precisa criar vínculo de confiança com as pessoas. Deixa eu te contar uma história. Há muitos anos atrás, eu fui na casa de uma senhora pra fazer a DAV dela. E ela só tinha... Ela não era casada, nem viúva, ela nunca tinha casado, não tinha filhos, ela tinha um monte de sobrinho. E aí, ela não queria que os sobrinhos soubessem. Porque era uma confusão, ela falou, é muita gente, eles vão... Cada um vai querer fazer uma coisa... E aí eu tive que explicar para ela, eu falei, mas aí não, como é que vai ser? Né? O dia que a senhora precisar, a senhora vai... E ela contou para uma sobrinha só, que era a sobrinha que ela tinha mais contato. Conversou, foi uma conversa difícil, não foi uma conversa de um dia só, elas conversaram várias vezes. E aí a sobrinha entendeu e falou, tia, pode deixar, deixa comigo que...
Ela escolheu a sobrinha, gente
boa. Exata.
Por isso você que está ouvindo, se alguém te pedir uma DAV, seja gente boa, né? Pra você poder respeitar a vontade da pessoa que tá querendo essa DAV.
É, eu acho que a palavra é essa, doutora Babalu. Respeito. Eu costumo sempre dizer que, assim, a gente não precisa aceitar pra respeitar.
É.
Eu não preciso dizer eu faria. Isso faz sentido pra mim. A gente tem que entender que é o valor da outra pessoa. E se a gente ama aquela pessoa, a gente vai querer respeitar.
Quando eu vou no hospital, eu vou num clínico geral. Mas eu posso procurar um geriatra, então, e eu posso fazer a minha DAV agora, com 27 anos de idade.
Pode, você não precisa procurar um geriatra. Eu dei algumas ideias. Você pode procurar o seu clínico. Não tem problema.
Vai.
O mais importante é você procurar uma pessoa, um profissional que sabe o que é DAV. Porque não é um tema muito conhecido. Então, quando eu te falei do geriatra, porque normalmente a geriatria sabe mais... Os médicos paliativistas sabem mais. Sabia que tem médico paliativista que faz consulta só para ajudar as pessoas a construírem DAV?
Que legal, Olha. Isso é muito legal.
Como é que você descobriu esse assunto? Como é que você chegou nessa história toda?
Você quer a resposta fácil ou difícil?
É fácil.
A fácil?
É o cara difícil.
Então, vai, mescla um pouco da fácil com a difícil.
Tá bom. Eu sempre fui muito curiosa. E eu estava terminando a faculdade e eu sabia que eu queria dar aula. A única certeza que eu tinha é que eu queria dar aula. E aí eu queria, na época, era um pressuposto, a gente, para dar aula tinha que fazer mestrado. Então eu tinha que arrumar um tema para fazer o meu projeto de pesquisa para o mestrado. E aí eu li um artigo, que foi o primeiro artigo publicado em português sobre esse tema. Se não tem nada publicado no Brasil sobre isso, esse é um tema bom. É uma pesquisa que dá para fazer, porque não tem muita gente fazendo. Essa é a fácil. E aí eu fiz o meu mestrado, e aí a partir daí um monte de gente foi me chamando para dar palestra, e eu gostei, fui me apaixonando pelo tema, e aí eu fiquei. A difícil é assim. Eu tenho uma cardiopatia congênita. Eu nasci com o coração invertido. Chama transposição das grandes artérias. E aí eu operei quando eu tinha 8 meses de vida, mas foi um rolê. Meus pais falam que foi muito difícil. Então, dizem que é por isso que eu gosto de discutir morte. Porque eu estava muito perto da morte desde muito pequenininha.
Você tem uma DAV?
Tenho. Eu estou na terceira versão da minha. Olha, eu tenho 40 anos hoje. A primeira vez que eu fiz minha DAV, eu tinha 25. Eu já mudei porque eu casei nesse meio tempo. Eu tive um filho. A vida muda, né? E a gente vai mudando de percepção, de vontade. Então... Eu vou fazendo e certamente terei outras versões. E vocês?
Você tem rosa.
Eu vou fazer a minha e tô pensando em umas coisas.
O que você tá pensando?
Eu vou querer estar sempre, tipo, cheirosa. Com cabelo arrumado, sim.
Muito bom.
Às vezes descabela, né? É. Pijama de algodão. Sim, algodãozinho, bem confortável.
Na UTI?
Ai, eu acho que eu vou querer ir na UTI, não.
É.
É.
E você, doutora Babalu?
Vou querer ficar numa cama bem confortável. Sabe aquelas cadeiras que já tem massagem embutida?
Ah, boa.
Eu vou querer já uma com massagem embutida, cheia de gatinho fofinho e muito estamina veia, que eu morro de alergia de gato. E aí é só isso que eu quero. Então, enquanto medicação, muito estaminho, tem de gatinho fofinho assim.
Yeah.
E na cadeira de massagem, eu ficar lá assim. Meu e os gatinhos fazem carinho em mim.
Muito bom.
Ai, pra se pudesse ser em casa, seria bom.
É, né?
É, mas se não puder...
É, eu também gostaria jeito. Em casa, mas se não puder...
É.
Pô, pra mim, o importante é estar sem dor.
Deixa eu te falar uma coisa. E como que é isso? A gente, assim... Porque a gente fala, ai, a gente, ok. Mas quando é alguém que a gente ama muito, que a gente quer muito que fique aqui?
Eu acho que quando a gente ama alguém, a gente não quer ver essa pessoa sofrendo.
É.
E quem faz uma DAV tá contando pra gente qual é o limite de sofrimento. Então, pra mim é isso, assim, eu acho que é, a gente vai, né, luto todo mundo tem, todo mundo sofre com o fim de vida, com a morte de alguém que a gente ama muito.
Dá saudade.
Dá saudade, e disso a gente não consegue escapar. Mas aí eu vou puxar a minha veia de pesquisadora. Tem umas pesquisas que mostram pra gente que o luto é menos complicado quando a gente consegue fazer as vontades de quem morreu. Então eu acredito muito nisso, que por mais que seja difícil, é um ato de amor.
Uma DAV é um ato de amor.
Por si mesmo.
E pelo outro.
E pelo outro.
Ô, Luciana, você estava falando que você, direto e reto, atualiza a sua DAV, né?
É.
E nós somos médicas, né, Babalu?
Nós podemos te ajudar nisso.
Podemos especializar em DAVs, né?
Exatamente.
Vamos fazer a DAV, a nova DAV da Luciana?
É, embora seja uma diretiva que ela que tem aqui, né, falar o que, que ela quer, a gente podia dar umas sugestões.
É, ouvir música. Que tipo de música você gosta?
Menina, se eu te contar, você nem vai acreditar. Na minha DAV, tá escrito que eu quero escutar Kid Abelha.
Pronto,
quando eu tiver
falando.
Um fim de vida.
Tá? Já tô virando.
Tá escrito, sabe?
Te amo pra sempre, te amo demais, até daqui a pouco.
É isso mesmo. Malu.
Nossa senhora, eu acho que a gente podia pensar numa dieta aí, por exemplo, sorvete de baunilha.
Vou gostar.
Ah, e aí, tá vendo?
Filmes de comédia.
Nó, bom demais.
Massagem nos pés?
Massagem nas costas.
Tô gostando de tudo isso. Maquiagem.
Você gosta de maquiagem?
Eu gosto.
Lente nos dentes?
Não.
Não? Cílios postiços?
Também não.
Ela gosta de coisa mais natural.
É, sobrancelha de rena.
Também não.
Eu tô falando que eu gosto de coisa natural.
Ah, desculpa, alface.
Acupuntura.
Oh.
Bom. É bom, né?
É, acupuntura pode ser.
É, visita de gente legal, massa.
E proibir gente que não é legal.
Ai, principalmente.
Ah, quem sabe um guarda na porta?
Alguém pra contar piada.
Você
gosta de piada?
Gosto.
Piada boa, né?
É.
É.
Gatinho fofinho?
Adoro.
Cachorro.
Eu prefiro gato.
É um pijama frouxo de algodão.
Mas tem que estar bonitinho, né?
É
uma calçola larga.
Não.
Eu gosto de calçola larga. Na minha vou pôr. Boa lembrança.
Na minha também vou pôr.
Pode ser.
Ai, acho que a gente tem uma boa DAV.
Eu acho, Babalu. Acho que nós estamos especializando, hein, doutora?
Você concorda?
Eu concordo.
Tia, a gente tira a calçola.
Então tá bom.
Ah, então tá bom.
E coloca o gato.
Coloca o gato.
Gato. Com certeza. Pra você falar o que você quiser nesse momento. Desembucha!
Uau! Bom, o Gilberto Gil tem uma música que chama Não Tenho Medo da Morte. E nessa música ele diz isso. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como eu vou morrer. E ele diz que ele gostaria de morrer como um presidente dando posse ao sucessor. Eu costumo dizer que quem faz a DAV concorda com Gilberto Gil. Também entende que o medo que a gente tem, na verdade, é de morrer, da forma como a gente vai morrer. E que quem faz uma DAV está dizendo, olha, eu quero ser o dono da minha vida até o último minuto.
Oh, foi um prazer te ter aqui com a gente, viu, doutora?
Muito prazer, doutora.
Prazer foi meu. Muito bom estar aqui com vocês.
Vamos fazer um brinde?
Vamos.
Pra gente encerrar lindamente.
Mas antes do brinde, eu quero falar uma coisa.
Opa!
Vocês vão prometer pra mim que vocês vão pensar na de vocês.
Pode deixar.
Depois dessa conversa, eu tô pensando já, viu?
Então tá bom.
A vida!
Você sabia que a pessoa idosa tem direito a escolher o seu tratamento de saúde? É. E se ela não estiver sã, quem pode responder por ela é a sua família, o seu cuidador ou o seu médico responsável. Está lá, no Estatuto da Pessoa Idosa. Nós estamos no streaming com episódios novos toda terça e quinta-feira. E você ouve o nosso programa na Rádio Câmara Brasília, todo domingo, às 8 horas da manhã. E também nas rádios parceiras.
Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha, por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.
Apresentação: Doutora Rosa, é Daniela Rosa.
Doutora Babalu, Helena Marques.
Coordenação:
Juliana Duarte.
Coordenação de comunicação:
Roberta Nunes.
Direção artística:
Rafael Protzner.
Direção de voz e texto:
Ana Daide.
Direção musical:
Gladson Braga.
Edição:
Marconde Saraiva.
Produção audiovisual:
Marina Barros.
Produção:
Vanessa Félix e Natália Vitória.
Gestão de criação e manutenção artística:
Eliseu Custódio.
Gestão administrativa:
Ellen Couto.
Administrativo:
Thalita da Mata e Jaqueline Araújo.
Designer:
Bruno Oliveira.
Mídias sociais:
Isabela Lisboa.
Libras:
Dinalva Andrade.
Esse programa foi selecionado em edital público para ser veiculado na Rádio Câmara.